buscando nesse jogo da última rodada da fase de grupos. Nós teremos aí o São Paulo jogando às 7 da noite no Morumbi contra o Boston River. O Grêmio também joga às 7 em Porto Alegre contra o Montevideo City Torque. E o Santos joga às 9:30 na Vila Belmiro contra o Deportivo Cuenca. O Grêmio, time já está classificado para o mata-mata, mas ainda vai definir se passa na liderança e aí avança direto às oitavas ou se vai ficar na segunda colocação e ter que disputar aquele play-off, né? Para ser o líder, o Grêmio precisa simplesmente vencer o seu jogo de hoje contra o Montevideo City Torque. O Santos é o último colocado do seu grupo, só tem a opção de passar como segundo colocado e ter que disputar aquele play-off. Para isso, precisa vencer o seu compromisso contra o Deportivo Cuenca e precisa também que o Recoleta não vença o São Lorenzo no outro jogo da chave. Também teremos o São Paulo, né? Que lidera o seu grupo, já está classificado para o mata-mata, mas também ainda naquela situação, tentando ser o líder para evitar a disputa dos playoffs. Para isso aí precisa vencer o Boston River. São Paulo também numa situação mais confortável. 6:20, hora de um recado importante aqui no nosso tiro de meta. Você sabia que uma mulher é assassinada a cada 2 dias em Minas Gerais? Um número ao mesmo tempo vergonhoso, assustador, que nós não podemos aceitar. Não dá para achar que isso é algo normal ou que isso seja um problema só do casal. Também não é atitude de homem, não é sinal de força e muito menos isso é amor. Violência contra a mulher é crime e combatê-la é responsabilidade de todos nós. Por isso, as deputadas e os deputados estaduais lutam ativamente na luta pela vida das mulheres. E é muito importante que cada um de nós faça também a sua parte, eu, você e a sociedade inteira. Previna e denuncie. Sua participação faz toda a diferença para mudarmos essa realidade. Se você for vítima de violência ou presenciar uma mulher sofrendo violência, ligue no 190 ou procure imediatamente a delegacia mais próxima. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. 6:21, daqui a pouquinho tem o Jornal da Itatiaia, ele já está conosco com os destaques da edição de hoje. Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia para você, Nath Fius, ótimo dia para quem nos acompanha na Itatiaia, 6:22, daqui a 8 minutos, as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Mortes na BR-251 neste ano já correspondem a mais de 70% de acidentes fatais na rodovia. Após tragédia, mais familiares chegam nesta manhã ao IML de BH. Câmara suspende temporariamente discussão sobre o fim da escala 6x1. Minas é o estado com mais casos de violência contra médicos no Brasil. Advogado denuncia possíveis irregularidades em análise de recursos de multas em Belo Horizonte. Esses e outros assuntos daqui a pouquinho, 6:30, no Jornal da Itatiaia. E como sempre, Nath Fiusa, a gente espera você com tudo do esporte entre 7:30 e 7:40, porque tem jogo hoje, amanhã. Quinta-feira, tabela recheada. Um abraço para você, bom trabalho.
Obrigada, Eustáquio. Para você também estaremos juntos já já. 6:22, um rápido intervalo. Eu volto já já para a gente falar do Cruzeiro, falar também de Copa do Brasil.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fê Comércio MG.
Vminas na Praça da Semig 100, também em Sete Lagoas na BR-040. Vminas, caminhões e ônibus. É hora de ir mais longe com o gigante Volkswagen. Programa Move Brasil. Entrada zero, carência de 6 meses e 60 meses para pagar. Consulte condições. Aqui você encontra os melhores preços e o maior pós-venda de Minas Gerais. Ligue 31-3369-9000. 3369-9000. Mantenha seu caminhão revisado na Vminas.
Desacelere, seu bem maior é a vida. empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
De volta com o nosso tiro de meta, você que vai sair de casa daqui a pouquinho, a caminho do trabalho, do seu compromisso, vai precisar abastecer o carro? Antes, faz o seguinte, pega o seu celular, baixe o app MC Fideliza, da Rede Postos MC. Aí com ele você vai abastecer e vai acumular pontos nessa compra. Aí depois você vai trocar esses pontos por descontos e benefícios exclusivos. Vai por mim, vai te ajudar a economizar ainda mais neste final de mês. Então baixe o app MC Fideliza, da Rede Postos MC. E comece a aproveitar. Vamos também agora falar do Cruzeiro. Quinta-feira é decisão no Mineirão. Copa Libertadores, Cruzeiro buscando a sua classificação. Emerson Pansieri conosco aqui no Tiro de Meta para nos contar sobre a montagem do time para esse jogo tão importante. Bom dia, Pansi.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia, o Cruzeiro totalmente focado na disputa da Copa Libertadores da América, duelo de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, Mineirão lotado em azul e branco pro Cruzeiro chegar às oitavas de final da competição. Esse é o objetivo, esse é o lema dentro do grupo do Cruzeiro. O técnico Arthur Jorge até falava na consistência. O Cruzeiro não pode perder a consistência para conseguir avançar. Sabe que o Barcelona, tá eliminado da Libertadores, beleza, mas vai vir para jogar bola. Vai vir para atrapalhar a vida do Cruzeiro. Por isso, concentração do início até o final da partida é o trabalho para que o Cruzeiro consiga este resultado positivo. E a equipe então contando também com o Arroio para esse compromisso. Ele cumpriu suspensão no jogo do Boca na Libertadores e cumpriu suspensão no duelo contra a Chape pelo Campeonato Brasileiro. Arroio pode atuar neste compromisso. Deixa eu trazer um recado para você da HS Autopeças. Passa na HS porque lá você encontra todas as peças que seu carro precisa. Referência em produtos com o maior estoque de peças da região. Da miudeza ao amortecedor, você encontra lá. A HS Autopeças tem 36 anos de mercado e você encontra a HS no Glória, no Céu Azul, no Veneza, no Laranjeiras e no Lindéia. 3474-0022. 3474-0022. A equipe do Tião, do Anderson Campos e do Henrique Hermano, todo mundo tá pronto para te atender, tá bom? Não se esqueça. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. E a Conmebol divulgou que o Cruzeiro foi punido com uma multa de $100 mil por conta de um caso de discriminação que ocorreu no duelo contra o Boca no Mineirão. A discriminação é porque a alegação da torcida argentina é que os cruzeirenses rasgaram dinheiro. Cabe recurso ainda pro time celeste. E o técnico Arthur Jorge, desde que quando assumiu o Cruzeiro, tendo a campanha espetacular. É a melhor campanha se fizer o recorte da nona até a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive ultrapassando o Palmeiras. É um trabalho que vem acontecendo na Toca da Raposa de superação e de melhoria do que o Cruzeiro estava fazendo até então, quando o treinador era o Tite. Sinisterra, vivendo a expectativa também de quinta-feira participar mais uma vez como titular na equipe celeste. Nath!
Obrigada, Emerson Pansieri. Vamos ao Rio de Janeiro. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Bom dia, Wellington Campos.
É isso mesmo, Natália Fiuza. Muito bom dia para você, para os amigos do Tiro de Meta. E a CBF faz hoje, às 11 horas da manhã, o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Serão 16 clubes, como Cruzeiro e Atlético, Vasco, Fluminense, Remo, Mirassol, Palmeiras, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio, Inter, Santos, Vitória, Juventude, Fortaleza e a Chapecoense. Todos num pote único, pode dar clássico regional. E os jogos acontecerão nos dias 1 e 2. E 5 e 6 de agosto. Quem se classificar para as quartas de final vai levar 4 milhões de reais. Copa do Mundo. Faltam 16 dias para o Mundial. Comissão técnica, parte dela já seguindo hoje para Teresópolis. Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano seguem amanhã. Jogadores estão começando a chegar no Rio de Janeiro, mas a obrigatoriedade de apresentação é para amanhã. CBF já tem toda a logística montada. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon, ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura. E um detalhe, vai fazer sua declaração de imposto de renda, pode doar até 3% para a Pai de Piracema e Deus lhe pague. Fale com meu amigo Ramon, na Avenida Belém Mil, Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington. Copa Libertadores, hoje 9:30 PM, o Flamengo joga no Maracanã contra o Cusco e o Mirassol joga mais cedo fora de casa contra o Lanús às 19:00 PM, as duas equipes já classificadas para as oitavas. Assim a gente encerra o tiro de meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon, descomplicado, como todo consórcio deveria ser. O meu abraço, tchau.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Jornalismo. Mortes na BR-251 neste ano já correspondem a mais de 70% de acidentes fatais na rodovia.
Após tragédia, mais familiares chegam nesta manhã ao IML de BH.
Câmara suspende temporariamente discussão sobre o fim da escala 6x1.
Começam a valer hoje novas regras que ampliam obrigações de empresas com saúde mental do trabalhador.
Minas é o terceiro estado com mais casos de violência contra médicos no Brasil.
Após um mês de greve, professores se reúnem hoje para avaliar a proposta final.
Advogado denuncia possíveis irregularidades em análise de recursos de multas em Belo Horizonte.
Mãe relata medo e indignação após soltura de professor suspeito de assediar aluno.
Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro enquanto dormia.
Briga entre irmãos termina em morte com golpe de foice na frente da mãe na Grande BH.
Na série especial sobre violência nos bairros, moradores de Venda Nova cobram mais segurança.
Há 3 dias para o fim do prazo, mais de 1 milhão de mineiros ainda não entregaram o imposto de renda.
Forte terremoto atinge o Chile.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia, estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia pra você, Fernanda Viegas.
Bom dia, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia pra você que nos acompanha. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 18 graus.
O dólar é vendido a R$5,01. O euro comercializado a R$5,83. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Anel rodoviário apresenta 2 pontos de congestionamento para quem segue no sentido Rio de Janeiro. O primeiro deles entre o viaduto da Avenida Cristiano Machado e o viaduto São Francisco, devido ao estreitamento de pista, e bem mais à frente na passagem pelo Olhos d'Água por conta do fluxo intenso de veículos. Em outro ponto da capital, saída do Vetor Norte para o centro de Belo Horizonte pela Avenida Pedro I, com trânsito bem congestionado desde a passagem pelo bairro Santa Branca até a chegada à barragem da Pampulha, mas não há confirmação de ocorrências por parte da BH Trans. No sentido oposto, a Avenida Pedro I apresenta trânsito livre. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Polícia. Briga entre irmãos termina com um deles morto na Grande BH, caso que aconteceu no bairro Washington Pires, em Ibirité. Vítima identificada como Marcos Evangelista Martins do Carmo, 57 anos. A dinâmica do caso ainda não está totalmente clara, mas o boletim de ocorrência relata que a vítima se envolveu em uma briga com o próprio irmão de 50 anos, que chegou a envolver golpes de foice. A polícia militar foi acionada com a informação de um incêndio na casa da família. Chegando lá com o imóvel tomado por fumaça, os policiais encontraram o irmão mais velho morto, com queimaduras e perfurações pelo corpo, o irmão mais novo com um machucado na perna direita e a mãe dos dois, uma senhora de 82 anos, com ferimentos no rosto e na cabeça. Os moradores do local conseguiram apagar as chamas, enquanto o SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o socorro. E de acordo com as primeiras apurações da PM, esses dois irmãos são usuários de drogas e acabaram se envolvendo nessa briga. A mãe dos dois não repassou muitos detalhes do que aconteceu. Caso agora é investigado pela Polícia Civil. Repórter Felipe Quintela.
Agora as condições do tempo.
Nesta terça-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu nublado a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve chegar aos 27, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves.
6 horas 34 minutos. Chegam ao IML de Belo Horizonte mais familiares das 8 pessoas que morreram após um grave acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251 em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas. Os veículos pegaram fogo após a batida e, devido ao estado de carbonização, os fragmentos de corpos precisaram ser transferidos para a capital.
Os segmentos corporais das vítimas percorreram uma distância de quase 700 quilômetros entre o IML de Taiobeiras e o de Belo Horizonte. Uma viagem de carro que dura aproximadamente 9 horas.
Além das 8 mortes, o acidente deixou 9 feridos. O ônibus de turismo havia saído de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e seguia rumo a Aracaju, capital de Sergipe. Já a carreta que transportava sucata fazia o trajeto de Fortaleza para Piracicaba, no interior de São Paulo.
Agora, a Polícia Civil investiga as causas do grave acidente na BR-251, rodovia apontada como uma das mais perigosas do país.
6 horas 35 minutos. Mulher é esfaqueada por ex-companheiro enquanto dormia dentro de casa na região noroeste de Belo Horizonte. Após pedir socorro aos vizinhos, a vítima foi levada para o hospital, enquanto o homem foi agredido e preso em flagrante.
Um homem de 28 anos foi preso. Ele é suspeito de tentar matar esfaqueada a ex-namorada de 21 anos. O crime ocorreu na casa da avó da vítima, no bairro Alto dos Pinheiros, na região noroeste de BH. De acordo com o registro policial, o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento de 1 ano, esperou a avó de Milena Carolina Gonçalves Ribeiro sair para trabalhar. No instante em que a moça estava dormindo sozinha em casa, ele pulou o muro da residência e a surpreendeu com uma facada na barriga. Por sorte, a vítima conseguiu correr e pedir ajuda aos vizinhos. O SAMU foi acionado. Milena foi levada para o Hospital João 23, onde passou por uma cirurgia no abdômen. Após cometer o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi impedido e espancado pelos moradores da região. O criminoso foi detido e encaminhado ao Hospital Odilon Berens. Bárbara Vitória de Almeida é prima de Milena. Ela dá detalhes do caso e conta como era o relacionamento do casal.
Ela estava dormindo, ele já entrou e deu a facada nela. Aí ela foi, saiu correndo e pediu ajuda. Aí os moradores socorreram ela. Diz que ele vigiou que a avó dela saiu de dentro de casa. Na hora que a avó dela saiu, foi coisa de 5 minutos, ele entrar. Diz que ela estava dormindo quando ele deu a facada. Que a facada foi uma só. Foi na região, parece, da barriga. Tipo assim, ela foi socorrida, que a avó que socorreu, acho que o SAMU, quem estava lá foi a avó dela, de parte de pai. Eu conversei com ela, ela começou a chorar pedindo pela filha dela. Aí eu falei com ela assim, ó, graças a Deus não aconteceu coisa pior. Mas ela foi avisada. A família dele já tinha falado que o relacionamento deles não era bom, mas que a família, muito bom, tipo assim, o pessoal muito trabalhador, me ligou, falei, Bárbara, pede sua prima pra ela ir embora. Só que, tipo assim, nada justifica o que ele fez com a minha prima, entendeu? Só que, tipo assim, do nada, foi coisa, tipo assim, de do nada. Ela parou de ficar com ele e ele fez isso.
Repórter Alice Brito.
6 horas 37 minutos, a seguir, no segundo episódio da série sobre o avanço da violência na capital, a Itatiaia percorre bairros de Venda Nova, região que registra alta nos furtos de veículos.
Carbel Coreia, o seu Hyundai fica sempre em dia. Cuidamos de seu veículo com profissionais treinados pela montadora e aplicação de peças originais. Isto é mais segurança e melhor valor de revenda para o seu Hyundai. Fique atento às revisões. Acesse carbelcoreia.com.br, faça seu agendamento e rode com segurança e tranquilidade. Carbel Coreia, Rua Major Delfino de Paula, 2151, no São Francisco.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
6 horas 39 minutos. Na série especial sobre violência nos bairros de Belo Horizonte, o episódio de hoje destaca a sensação de insegurança enfrentada por moradores da região de Venda Nova.
Nos bairros Santa Mônica, Céu Azul e Rio Branco, a violência contra a mulher e os furtos de veículos e celulares são os crimes que mais preocupam a população.
Motorista tem carro furtado.
O número de furtos de veículos cresceu cerca de 8% nos primeiros meses deste ano na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, conforme dados da Polícia Militar. Por outro lado, os registros de crimes violentos, que incluem, por exemplo, roubos à mão armada, caíram aproximadamente 67%, enquanto os furtos, em geral, apresentaram redução de cerca de 13%, segundo a PM. Apesar da queda, pelas ruas de diferentes bairros da região, a sensação de insegurança ainda faz parte da rotina de muitos moradores, que dizem encontrar na fé uma esperança diante da violência.
Júnior Ferreira, bairro Santa Mônica, tá tendo policiamento, mas a bandidagem, ladrão, isso tá correndo muito. A segurança que tá tendo hoje é pegar na mão de Deus, né? Trabalhador correndo risco de ir até para ir trabalhar na parte da manhã, a hora que chega do serviço. O mundo tá muito complicado.
Quais são os crimes mais comuns, do seu ponto de vista?
Furto, roubo, droga.
Viviane, bairro Rio Branco. A gente não pode sair à noite com telefone, essas coisas assim, porque tá muito perigoso mesmo.
E quais são os crimes assim que você mais escuta falar lá no Rio Branco?
Furto, né? Hoje o roubo aumentou bastante, crime de assédio, principalmente dentro de coletivo.
Irene, do bairro Céu Azul. Então, tem crescido bastante, do meu ponto de vista, né? Principalmente com relação à violência da mulher, né?
Além da violência contra a mulher, o que você acha que tem acontecido, hein? Furto de veículos, de celulares?
Celulares, principalmente. Eu que trabalho com aplicativo, vejo muito roubo de celular no trânsito, né?
Em meio aos relatos da população, a Itatiaia conversa agora com o comandante do setor Venda Nova do 49º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Winter, que detalha quais têm sido os principais crimes registrados nos bairros da região e as ações adotadas pela corporação.
São os crimes patrimoniais aqui na região de Venda Nova. Furtos no hipercentro, na região da Padre Pedro Pinto, na região da Vilarinho, presença de moradores de rua que cometem pequenos delitos e o furto de veículo. A gente está com uma redução geral de furtos de aproximadamente 13%. Contudo, houve um pequeno aumento no furto de veículos, de 8%. E a Polícia Militar, após um trabalho contínuo de identificação dos locais onde mais havia esse tipo de crime, muitos deles locais em que as pessoas estacionavam para poder acessar um serviço público, clínicas, as estações de ônibus, move. Após o nosso trabalho de inteligência, conseguiu reduzir consideravelmente nos últimos 2 meses.
Agora, Tenente Winter, quantas pessoas foram presas? Quantas operações foram realizadas?
Em termos de resultados operacionais, nós temos aqui aproximadamente 105 pessoas presas, 34 mandados de prisão cumpridos, 2.707 pinos de cocaína apreendidos, 1.369 buchas de maconha apreendidas, 1.106 pedras de crack apreendidas e 304 unidades de drogas sintéticas, como êxtase, por exemplo. Além de quase 16 mil pessoas abordadas e 18 mil veículos fiscalizados aproximadamente.
A Guarda Municipal de Belo Horizonte também afirma que já tem feito um trabalho positivo em Venda Nova, que inclusive deve ganhar uma novidade em breve. A afirmação foi dada pelo secretário de Segurança e Prevenção da capital, Márcio Lobato, em entrevista ao repórter Clever Ribeiro.
O Venda Nova, a gente tem uma ação muito exitosa, um case de muito sucesso, que são equipes na Padre Pedro Pinto,
onde conseguimos a redução de mais de 30, 40% nos crimes de furto e nos crimes violentos de mais de 60%. Então, é uma ação também muito exitosa de homens andando a pé, andando de bicicleta, num contato constante com os comerciantes, né? Um grupo realmente de WhatsApp, onde eles têm um contato estreito. Isso é um case de sucesso. E agora temos um projeto em andamento, o prefeito Álvaro deve entregar nos próximos meses, o SIAC, que é o Serviço Itinerante em Áreas Comerciais. Ele será uma van que terá acompanhada motocicletas e bicicletas e que estará principalmente nas áreas comerciais e de maior circulação da cidade. E essas vans a gente já está num processo de compra e através até de emendas, né, emendas parlamentares, a gente vai fazer essa entrega ainda esse ano.
É como se fosse ali as bases móveis da Polícia Militar?
É mais ou menos isso, porém com um modelo um pouco diferente, né? As bases móveis da Polícia Militar, que foi um avanço, elas são estáticas e a gente pretende que as nossas sejam itinerantes.
Com colaboração de Clever Ribeiro, repórter Gustavo Cícero.
6:44. Cidades da Grande BH devem ter o fornecimento de água interrompido hoje.
Atenção, moradores de Belo Horizonte, Juatuba e Mateus Leme. Bairros dessas três cidades da região metropolitana podem ficar sem água nesta terça. O motivo são obras de manutenção programada na rede da Copasa. Em BH, a região mais atingida é a do Barreiro, incluindo bairros como Bom Sucesso, Flávio Marques Lisboa, Novo das Indústrias e Barreiro de Cima. Em Juatuba, bairros como Canaã, Granjas Alvorada e Varginha podem ficar sem água. Já em Mateus Leme, serão 22 bairros afetados, incluindo o centro da cidade. A expectativa é que o serviço seja concluído no decorrer do dia e o abastecimento seja retomado de forma gradativa até o fim da noite. Imóveis com caixa d'água podem não sofrer impactos. Mesmo assim, a dica é economizar água. A lista completa de bairros está disponível em itatiaia.com.br. Repórter Célio Ribeiro.
Sinal eletrônico marcou 6:45. No próximo bloco, justiça solta professor acusado de assediar aluno de 13 anos em BH.
E ainda nessa edição você acompanha. Câmara suspende temporariamente discussão sobre o fim da escala 6x1.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
6:46. Após um mês de paralisação, profissionais da educação de Belo Horizonte se reúnem hoje em assembleia para avaliar a proposta final da prefeitura e definir os próximos passos do movimento.
O principal impasse apontado pelo Sindrede, o sindicato que representa a categoria, é a mudança de gestão de mais de 4.700 funcionários de suporte a crianças com deficiência que estão sendo transferidos para organizações da sociedade civil, as OSCs. Em manifestação da categoria realizada nesta segunda-feira em frente à prefeitura, a diretora do Sindrede, Carol Pasqualini, criticou a falta de transparência nesse processo e exigiu a negociação por parte da prefeitura.
A secretária unilateralmente enviou um ofício para o sindicato notificando que a gente não teria mais negociação, que somente depois da suspensão da greve é que seria possível negociar os pontos que a prefeitura não tem pleno acordo conosco. E não é assim que funciona, não é na base da chantagem. Mas nós precisamos avançar com relação às OSCs. A gente quer transparência na forma de contratação, com um processo seletivo público e que a gente possa então ter aí no mínimo um acordo sobre a forma de normatizar as OSCs, de contratar esses trabalhadores e eles vão estar junto dos filhos da população de Belo Horizonte.
Em entrevista coletiva realizada logo após o ato, a secretária municipal de educação, Natália Araújo, esclareceu a mudança de vínculo desses funcionários.
são os mesmos profissionais, primeiro dizer, né? Não estão chegando profissionais de OSCs, são os mesmos, muda o vínculo deles. O vínculo deles deixa de ser com uma empresa de limpeza, que hoje faz, e passa a ser com entidades especializadas do terceiro setor. E não há nenhuma falta de transparência nisso, porque tem portaria, todos os atos são publicizados, então se tem uma coisa que não existe, é falta de transparência. O problema com relação a isso não é melhoria de salário, porque essa está garantida nas OSCs. Não é com perda de emprego, porque o emprego está sendo garantido. E muito menos com privatização. São profissionais terceirizados, mas eles estão mudando de empregadora. Quando muda de empresa, né, de limpeza para entidade especializada, muda o sindicato. Com essa mudança, toda essa greve aconteceu. O prefeito pediu, em substituição a esse ponto, que é um prejuízo para o sindicato, que perde 4.790 trabalhadores, outros pontos primordiais. Foram oferecidos 7. Conseguimos atender o último ponto. A gente espera aí o bom senso do professor, né? Tem muito professor falando sobre reposição, só que reposição depende do professor sair da greve.
Em meio a todo esse impasse, os alunos da rede pública municipal continuam sem as aulas. A Fernanda Rocha, de 51 anos, é mãe de uma criança de 3 anos que é aluna da rede municipal. Ela explica os principais impactos da paralisação na família.
Com a paralisação, a gente depende de terceiros para ficar com ela. Muitos pais, eles têm que pagar alguém para ficar com a criança. É um transtorno para todas as famílias que têm que remanejar suas atividades aí para ficar com a criança. Sem contar também na perda que a gente acredita que a criança tem.
Sueli Cruz é avó de uma aluna de 9 anos da rede municipal e também se preocupa com o atraso na educação da neta.
A minha neta está em casa sem saber o que fazer. Ela gostaria de estar na escola estudando, preocupada se ela vai conseguir recuperar o ano escolar.
Repórter Giovana Meirelles.
6:50, professor de dança suspeito de assediar aluno em escola municipal da região de Venda Nova é solto pela justiça. Indignada, a mãe do adolescente denuncia preocupação com a segurança da família.
Foi solto na audiência de custódia o professor suspeito de assediar um aluno de 13 anos numa escola de BH. O homem foi preso no domingo depois que a mãe da vítima armou um falso encontro em uma padaria monitorado pela Polícia Militar. O caso veio à tona após o adolescente demonstrar resistência em ir aos ensaios da festa junina da escola. Ao ser questionado pela mãe, o jovem relatou que o professor insistia muito e havia prometido uma caixa de bombons caso ele aceitasse dançar. Depois disso, o suspeito foi demitido da Escola Municipal de Venda Nova. Conforme o documento expedido pela Justiça, não se mostra possível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Porém, ele deve seguir algumas medidas cautelares, como comparecer todos os meses em juízo e se manter afastado das funções em ambiente escolar. Lady Haney da Silva Santos é mãe do menor vítima de assédio. Após a decisão da justiça, indignada, a mulher teme agora pela segurança da família.
Eu não tô acreditando nisso, não. E minha família ainda correndo risco porque ele sabe aonde é minha casa. Isso é um absurdo, cara, com tanta prova. Tanta prova, peguei flagrante. Se eu não tivesse pegado a tempo, ele tinha estrupado meu filho. Sabe o pior de tudo? É saber que o psicológico do meu filho tá abalado. Ao ponto do meu filho tá passando mal, com febre, não comendo direito. E assim, a tranquilidade ainda que esse cara tava na cadeia. E como que meu filho ainda não vai ficar sabendo que o cara desse tá aí já de novo na rua, respondendo em liberdade? Psicológico de uma criança de 13 anos, acabado. Não posso nem deixar ele saber que esse cara tá solto.
Repórter Alice Brito.
6:52, daqui a pouco, BH registra 11 acidentes por dia, por desrespeito à distância de segurança entre os veículos.
E ainda nessa edição você acompanha, advogado denuncia possíveis irregularidades em análise de recursos de multas em Belo Horizonte.
Momento Faeng Senar. Vem aí a 8ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas, o FQAM. Um encontro que celebra um dos maiores patrimônios de Minas, o queijo artesanal. De 4 a 6 de junho, o Parque de Exposições da Gameleira, em Belo Horizonte, será palco de uma verdadeira experiência de sabores, cultura e tradição. O público poderá experimentar queijos de diversas regiões produtoras, conhecer histórias, descobrir novos produtos, desfrutar de atrações musicais e experiências gastronômicas para toda a família. O FQAM aproxima o campo da cidade, reunindo produtores, especialistas e consumidores em torno de uma tradição que movimenta a cultura, o turismo e a economia mineira. E o melhor, a entrada é gratuita. Festival do Queijo Artesanal de Minas, uma realização do Sistema Faeng Senar e Sebrae Minas. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
Agora, 6h53.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emipe. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia informa você, ouvinte motorista, a situação na Tereza Cristina. Bom dia, Isabela.
Oi, Viegas. Bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Avenida Tereza Cristina, para quem segue em direção ao centro de Belo Horizonte, com trânsito bem congestionado no encontro com a Contorno, passagem pelo elevado Itamar Franco, mas ainda sem registro sobre ocorrências a princípio. O fluxo intenso de veículos que trava o trânsito desde a passagem pela rotatória do bairro Coração Eucarístico impacta também já na Via Expresso. Motorista que sai, por exemplo, de Contagem ou Betim, ou até mesmo da região oeste da capital e segue em direção ao centro, neste momento encontra trânsito melhor pela Avenida Amazonas, que até tem alguns pontos de congestionamento, mas o trânsito flui melhor em comparação com a Tereza Cristina. Atualizo também a situação das estradas BR-040 com fluxo muito movimentado para quem segue em direção à capital. Tem congestionamento desde a passagem pelo trevo de Ribeirão das Neves até a chegada ao posto Bonanza em Contagem, na região metropolitana, totalizando cerca de 10 quilômetros de congestionamento. Entramos em contato com a Via Cristais e, de acordo com a concessionária, o que complica o trânsito é mais uma vez o excesso de veículos. Para quem segue no sentido Sete Lagoas, até o momento, a BR-040 com boas condições entre a saída da reta do Califórnia e a chegada ao município. Atualizo também a situação da BR-381 com trânsito um pouco mais movimentado na chegada e também na saída do anel rodoviário, mas nada que faça o motorista buscar outros caminhos. É apenas o estreitamento de pista que trava o trânsito também para quem segue no anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, na passagem pelo viaduto São Francisco. Volto com vocês aí no estúdio, Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 6h55, vamos chamar agora o Cléber Ribeiro, porque o desrespeito à distância entre veículos causa mais de 10 acidentes de trânsito por dia em Belo Horizonte. O especialista alerta que em muitos casos a imprudência pode ser fatal.
11 acidentes por dia causados pelo desrespeito à distância de segurança entre veículos. Essa é a média de Belo Horizonte, que concentra quase 40% destas ocorrências em todo o estado. Apenas de janeiro a abril deste ano foram 1.340 batidas traseiras ocasionadas por este tipo de imprudência. Uma pessoa morreu em BH e outras 5 em Minas Gerais. Os dados são da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Pelas ruas da capital, nossa equipe conversou com os motoristas sobre a infração.
Marcelo Pires, 46 anos, empresário. Todos os dias a gente que está aí dirigindo por Belo Horizonte e região metropolitana, então a gente está aí vendo essa situação todos os dias. As pessoas não respeitam a distância de um carro para o outro, querem passar de qualquer forma, vão mudar de faixa, não dá seta. Então, trânsito de Belo Horizonte, região metropolitana em geral, muito difícil. Para a gente que está na rua aí, complicado demais. Qualquer coisa que acontecer com o carro da frente, que ele tem que fazer uma frenagem brusca, não vai ter como o motorista de trás parar em tempo hábil e vai acabar causando acidente, porque ele não está respeitando a distância, né, que está na legislação, que a pessoa aprende na autoescola.
Jean Michel, tenho 36 anos. Hoje em dia o trânsito está muito complicado aí, muito motorista apressado aí, que quer encostar um no outro aí, sendo que a pressa é inimiga da perfeição, né?
Tem que manter aquela distância de segurança lá, né?
Com certeza, segurança hoje em dia no trânsito é tudo, né?
Meu nome é Jonatas de Oliveira Neves, 44 anos, mesmo com aplicativo hoje. A gente vê muito essa situação mesmo, em termos de distância, não sinalizar, nem muito menos para parar. O desrespeito no trânsito hoje está muito grande.
Quem alerta o motorista que gosta de andar colado ali no carro da frente é o mestre em engenharia de transportes, Saulo Horta.
O Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece a necessidade de se respeitar uma distância mínima de segurança. Essa distância mínima, ela não é definida em metros, né? Ou seja, ela depende um pouco da velocidade de cada um dos veículos, tanto o veículo da frente quanto o veículo de trás. E deve-se aumentar à medida que você está a uma maior velocidade. É normal, então, que não tenham multas nesse sentido de haver o respeito, porque você não tem nem como medir. E isso faz, então, com que se tenda a não respeitar essa distância, principalmente em ambientes como Belo Horizonte, onde você vê cada vez um trânsito mais carregado e com os motoristas cada vez menos gentis, né?
Pacientes, né?
Exato, pacientes para respeitar essa distância, né? Eles ficam querendo que não entre um veículo na frente do outro, né? E na hora que acontece um incidente qualquer, uma necessidade de parada do veículo da frente, acabam acontecendo os famosos engavetamentos. Se você está pelo menos vendo o pneu do veículo da frente, significa que você está a uma distância mínima adequada para um trânsito aí na casa de 40 a 60 km por hora no máximo. Isso não vale para um ambiente rodoviário. Um ambiente rodoviário você precisa de uma distância muito maior para conseguir frenar o veículo na eventual parada do veículo da frente.
Repórter Clever Ribeiro.
6h59, o metrô de Belo Horizonte tem alterações no funcionamento mais uma vez. Até a sexta-feira, o intervalo entre os trens vai ser de 20 minutos, das 8 às 11 da noite.
Nas estações Lagoinha e Central, os trens vão passar em uma só via neste horário. E por isso, será necessário que os passageiros verifiquem a direção da composição antes de embarcar. Não haverá baldeação.
De acordo com a empresa que administra o metrô, a mudança ocorre devido às obras de manutenção do sistema de sinalização e implantação de infraestrutura na linha 1.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Mortes na BR-251 neste ano já passam de 70% do total de acidentes fatais em 2025.
Após tragédia, a movimentação no IML de BH deve aumentar com a chegada de mais familiares.
Ex-governador do Rio, Cláudio Castro, é alvo de nova operação e investigação do Banco Master.
Com jornada menor já neste ano, votação da proposta do fim da escala 6x1 é adiada na Câmara.
Minas é o terceiro estado com mais casos de violência contra médicos.
Entram em vigor novas regras que ampliam o obrigações das empresas com a saúde mental do trabalhador.
No Elos Itatiaia, tecnologia e fiscalização impulsionam qualidade e segurança dos alimentos no agro mineiro.
Estados Unidos afirmam que acordo no Oriente Médio pode demorar mais alguns dias.
Forte terremoto atinge o Chile.
No futebol, Cruzeiro e Atlético voltam as atenções para a última rodada de grupos da Libertadores e Sul-Americana.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção-geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h01, Jornal da Itatiaia. Hoje é terça-feira, 26 de maio de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Rodovia Fernão Dias apresenta congestionamento na pista em direção a Belo Horizonte, entre a passagem pelo bairro Amazonas em Contagem, na Grande BH, até a chegada à Avenida Cardeal Genipatielli, nas proximidades da trincheira da Praça da CEMIG. Ainda nas estradas, trânsito travado por mais de 10 quilômetros na BR-040 para quem segue no sentido Belo Horizonte, devido ao excesso de veículos no trecho entre o Trevo de Ribeirão das Neves e o posto Bonanza, também em Contagem, na região metropolitana. No sentido Sete Lagoas, a BR-040 apresenta trânsito livre. Direto da Central de Trânsito Itatiaia, EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
A terça-feira será mais um dia com muitas nuvens em Minas Gerais. O transporte de umidade do oceano para o continente mantém condições favoráveis para chuvisco ou chuva fraca e isolada na faixa leste do estado. A presença de umidade pode levar à instabilidade no Triângulo Mineiro e Sul de Minas, podendo chover granizo na região serrana, na divisa com São Paulo. Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul e Campo das Vertentes. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. BH terá um dia de céu nublado a parcialmente nublado. Aqui na capital, a máxima deve chegar aos 27 graus. Repórter Aline Neves.
7:03. O mais recente acidente registrado na BR-251 no norte de Minas, que deixou vários mortos e feridos, volta a expor a violência no trânsito em uma das rodovias mais perigosas do estado.
Com a nova tragédia, o número de mortes contabilizadas na estrada neste ano já corresponde a mais de 70% da quantidade de acidentes fatais registradas em 2025.
Histórias que parecem se repetir.
Já presenciei a morte da minha mãe, meu irmão e vários parentes.
Várias vítimas fatais presas nas ferragens.
Uma estrada extremamente perigosa.
Essa BR aí, ela é uma das piores BRs que eu já andei na minha vida.
Dá medo, é bem perigosa essa estrada aí.
BR-251 é uma rodovia muito perigosa e precisa urgentemente de duplicar, de fiscalizar, porque as carretas fazem o que eles querem. Se você não se encostar no acostamento, eles te pegam de cheio e te matam. Simplesmente assim.
Essa asfalto de Itaiobeira mostrar essa linha é igual um revólver armado esperando quem passar para morrer.
A BR-251, um dos principais acessos entre o sudeste e o nordeste do Brasil, registrou só neste ano, no trecho entre Montes Claros e o entroncamento com a BR-116, 36 mortes e 167 feridos em 89 acidentes. Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes em 2026 já corresponde a quase 71% da quantidade registrada em todo o ano de 2025. Número que cresceu com um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta no quilômetro 235 em Santa Cruz de Salinas, na madrugada do último domingo. Os veículos pegaram fogo imediatamente após uma colisão frontal, deixando ao menos 8 pessoas mortas carbonizadas e outras 10 feridas. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal Central em Belo Horizonte, onde estão sendo submetidos a exames de DNA para identificação. Conforme a lista de passageiros, já se sabe que morreram 3 mulheres de 28, 31 e 61 anos, 2 homens de 45 e 80 anos, 2 meninos de 5 e 9 anos e 1 bebê de 11 meses. Os peritos trabalham ainda com a possibilidade de o número de vítimas ser maior, devido à gravidade do impacto e às condições em que os corpos foram encontrados. Como explica o delegado regional da Polícia Civil de Itaiobeiras, Douglas Ferraz Veloso.
Pela lista do ônibus, faltam 9 passageiros que não teve nenhum tipo de atendimento. O Instituto Médico Legal em Belo Horizonte vai trabalhar para identificar os 9 corpos que estão ausentes, que estão presentes na lista de pessoas que estavam dentro do ônibus, que não foram hospitalizados em nenhum local.
Os feridos foram socorridos a hospitais da região em várias ambulâncias do SAMU e também pelos bombeiros. A dinâmica do acidente será esclarecida após a conclusão dos laudos periciais. O motorista do ônibus contou à Polícia Civil que se assustou com a aproximação da carreta, tentou desviar para evitar a colisão frontal, ficou desacordado após o impacto e foi socorrido pelo motorista reserva. Ele segue internado no hospital de Itaiobeiras. Já o motorista da carreta afirmou à Polícia Rodoviária Federal que percebeu o ônibus invadindo a pista em uma curva e tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. Ele também permanece internado. Adalcir Lopes é vice-presidente do SETSENG, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Minas Gerais. Ele lembra que a BR-251 é fundamental para o estado e o país, mas é cheia de riscos constantes e à espera de melhorias.
Quem vive o transporte diariamente conhece o nível de risco dessa rodovia e sabe o quanto que nossos motoristas e famílias ficam expostos naquela rodovia. A BR 251 é extremamente importante para nossa Minas Gerais e para todo o Brasil, mas infelizmente hoje ela não acompanha mais o volume de tráfego que recebe. São muitos trechos de pista simples, curvas perigosas, serras e fluxos intensos de caminhões. Quando isso se soma qualquer falha humana, o resultado pode ser uma tragédia muito grave como essa.
O ônibus envolvido no acidente acumulava 15 multas por excesso de velocidade nos últimos meses. Em nota, a Andrea Tour, empresa responsável pelo veículo, manifestou solidariedade às vítimas e familiares e que oferecerá apoio técnico e jurídico nos trâmites junto à seguradora. Com a colaboração de Janaína Sacerdote, de Montes Claros, repórter Osmar Macedo.
7 e 8, e a movimentação no IML de Belo Horizonte deve aumentar hoje com a chegada de mais familiares das vítimas do grave acidente na BR-251.
O clima no local é de dor, apreensão e espera por informações sobre a identificação e a liberação dos corpos.
Estão previstos para chegar nesta manhã ao IML de BH os familiares das pessoas que morreram carbonizadas no acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251 em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas. Os corpos das 8 vítimas estão no IML da capital desde ontem. Informações obtidas pela reportagem da Itatiaia indicam que a lista das vítimas foi encaminhada pela empresa de ônibus envolvida no acidente. No entanto, até o momento, nenhuma identificação oficial foi realizada. O processo de identificação deve levar no mínimo 10 dias, mas pode se estender por até 90 dias. Rogério de Jesus Dias foi o primeiro familiar a chegar ao IML. Ele perdeu os pais, Marinalva de Jesus Dias, 61 anos, e Leócio de Jesus Dias, 79. Após fornecer material genético para auxiliar na identificação, Rogério relembrou os últimos momentos vividos ao lado dos pais.
Mais ou menos uns 40 dias atrás, foi fazer uma turnê, passou aqui na cidade de Guanambi, ficou uns dias e foi para Campinas visitar nós, filhos. Nós somos em 12 irmãos e moramos na cidade de Campinas. Ele chegou lá, feliz da vida, ela passou 20 dias com nós, foi uns 20 dias, momento inesquecível.
Os corpos serão reconhecidos por meio de exames de DNA, com comparação do material genético de familiares de primeiro grau das vítimas. Também serão utilizados exames complementares, como radiografias odontológicas. Repórter Alice Brito.
7:10, o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, volta a ser alvo de uma operação da Polícia Federal. Nesta manhã, em investigação do Banco Master, da capital fluminense, ao vivo, a repórter Diana Rogers acompanha. Bom dia, Diana.
Bom dia, Eustáquio, bom dia para os ouvintes. Pois é, mais uma vez a PF faz buscas na cobertura do ex-governador Cláudio Castro, que fica na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. A gente lembra que esse mês a Polícia Federal esteve na casa do ex-governador no âmbito da Operação Sem Refino, da PF, que apura crimes como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal envolvendo o grupo Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, né, Castro? Era suspeito de usar a máquina pública e dessa vez ele é alvo de uma ação que investiga aportes de recursos do Estado em fundos ligados ao Banco Master, principalmente Rio Previdência, que garante o pagamento de aposentados e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do Supremo, André Mendonça, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto também no Distrito Federal. O advogado do ex-governador Cláudio Castro diz que está a caminho do local. Então, na primeira operação da PF, os agentes apuraram crimes de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal envolvendo o grupo Refit, já que ele era suspeito de usar a máquina pública para favorecer o grupo, e agora os agentes investigam aportes de recursos do Estado em fundos ligados ao Banco Master. Voltamos com vocês, Fernanda e Eustáquio.
Obrigada, Diana. Agora às 7:12, no próximo bloco. Minas é o terceiro estado com mais casos de violência contra médicos.
Começam a valer hoje novas regras que ampliam obrigações de empresas com a saúde mental do trabalhador.
A mais...
mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Sabe aquele momento decisivo? Comida no fogo, todo mundo esperando e... o gás do botijão acaba. Com a Gasmig você tem certeza de que o fornecimento do gás natural que já está na sua cidade é contínuo, direto para sua casa ou negócio. E o melhor, mudando agora você ainda garante custo de obra zero, mas é por tempo limitado. Acesse quero.gasmig.com.br. Consulte as condições e entre pro time do gás natural sem pagar pela instalação. Ter certeza é ter Gasmig.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas. Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 3212. G-Service Geradores.
14.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Qual é a situação de momento do anel rodoviário, Isabela?
Viegas, anel rodoviário com trânsito bem congestionado para quem pretende acessar a BR-040, segue em direção ao Rio de Janeiro, no trecho entre o Trevo do Betânia e o Olhos d'Água. A BH Trans ainda não confirma a ocorrência, mas há informação de um veículo com defeito por lá. Nossa equipe é caminho do local para verificar. Enquanto isso, trânsito bem congestionado. Para quem segue no sentido Vitória, o cenário é bem diferente. Anel rodoviário com trânsito livre entre a saída da BR-040 e o acesso à BR-381. Na 381, pequeno ponto de lentidão na chegada a ponto sobre o Rio das Velhas, nos dois sentidos, devido ao estreitamento de pista, mas nada que faça o motorista buscar outros caminhos. E por fim, destacando também a situação da região metropolitana, trânsito completamente travado nos dois sentidos da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, tanto para quem segue no sentido Betim, quanto para quem segue em direção a Belo Horizonte. A Via Expressa é um caminho alternativo para quem transita entre Betim e BH. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:15, a partir desta terça-feira, entram em vigor novas regras que ampliam as obrigações das empresas em relação à saúde mental do trabalhador.
Entre os fatores que passam a exigir atenção estão assédio moral, jornadas exaustivas, sobrecarga de trabalho e ambientes considerados tóxicos.
A partir de hoje, entra em vigor a nova norma regulamentadora número 1, a NR1, do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece mudanças na forma como as empresas devem lidar com a saúde mental, segurança psicológica e gestão de riscos no ambiente de trabalho. A psicóloga e advogada especializada em saúde emocional corporativa, Jéssica Palim Martins, explica o que é essa norma e o que muda a partir de agora.
A grande mudança envolve 3 temas, que é a inclusão explícita do risco psicossocial, os fatores de estresse, assédio de qualquer natureza, sobrecargas, entre outros, além dos 13 fatores que compõem esses riscos psicossociais. Segundo, a integração entre a NR1 e NR17, né, que é ergonomia e saúde mental, elas passam a caminhar juntas aí. A terceira mudança é essa gestão contínua do dia a dia em que os líderes, empresa, eles devem fazer essa checagem, planejar, fazer, checar e agir a prevenção no ambiente de trabalho para que não gere nenhum fator de risco. Esses riscos, eles precisam ser mapeados, ter um plano de ação para prevenir e se torne aí um transtorno mental gerado dentro do ambiente de trabalho. A empresa sozinha não desenvolve uma doença mental no colaborador. O que desencadeia um transtorno são pessoas, são outros CPFs. Então, uma liderança mal colocada, mal preparada, o ambiente de trabalho, né, em conflitos, situações não atingíveis de metas, a falta de organização, tudo isso contribui para o desenvolvimento de um transtorno mental. Caso essas empresas não apresentem o plano de ação para prevenir esse desenvolvimento aí de doenças e transtornos mentais no ambiente de trabalho, essas empresas sofrerão aí uma autuação. Além da multa, ela pode alcançar o nível máximo no FAP, que é o fator acidentário aí, que pode chegar até 6% sobre a folha de pagamento.
Repórter Giovana Meirelles.
7:18. Minas Gerais aparece como o terceiro estado com maior número de casos de violência contra médicos, atrás apenas de São Paulo e Paraná.
Os dados do Conselho Federal de Medicina acendem um alerta para o aumento das agressões dentro de hospitais, clínicas e unidades de saúde.
Apenas em 2024 foram registrados 460 boletins de ocorrência relacionados a agressões contra médicos no estado, sendo cerca de 15% dos casos em Belo Horizonte. Os dados do Conselho Federal de Medicina ainda mostram que em todo o país, a cada 2 horas, um médico sofre algum tipo de violência dentro de unidades.